Bora lá. Vamos aqui para a parte 2 das nossas questões de atos administrativos. Primeira questãozinha. Situação hipotética. Antônio, servidor que ingressou no serviço público mediante um ato nulo, emitiu uma certidão negativa de tributos para João. Na semana seguinte, Antônio foi exonerado em função da nulidade do ato que o vinculou à administração. Assertiva. É a assertiva que a gente julga. Nessa situação, a certidão emitida por Antônio continuará válida. Vamos lá. O que, que esse cabra aqui é? O que, que o Antônio é? O Antônio, Tonhão, para os íntimos, é o que a gente chama de agente putativo. O agente putativo é aquele que está desempenhando uma atribuição pública mediante uma investidura irregular. O Tonhão, ele está investido irregularmente, pois ele não teve concurso, tal, teve alguma situação errada ali, era nulo. Mas o que a doutrina fala, o que a jurisprudência fala? Que os atos praticados pelos agentes putativos, eles são válidos perante terceiros de boa-fé. A boa-fé a gente sempre presume. Se a banca for falar de má-fé, vai estar escrito má-fé, dolo, ela vai dar algum elemento. No caso aqui que ela narrou, o João aqui, ó, cadê? O João, que é o terceiro, falou em nenhum momento que ele tem má-fé, não falou em nenhum momento que estava fazendo coisa errada, então a gente presume que ele estava de boa-fé. Se ele estava de boa-fé, os atos praticados pelo Tonhão são considerados válidos. Questãozinha correta. Posso fazer duas perguntas só para aproveitar o momento aqui para aprofundar um pouquinho? Primeira pergunta. Os atos que o Tonhão praticou são de responsabilidade do Estado? São. O Estado responde. Segunda pergunta. Por esse período que o Tonhão trabalhou de forma irregular, ele vai receber? Vai receber. Ele vai receber. Se ele não recebesse, seria enriquecimento ilícito do Estado, porque o cara trabalhou. Vamos combinar que ele trabalhou. Então, na forma que a questão veio, tudo da boa, tudo suave, gabarito correto. Vamos para a questãozinha número 2. Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram diretamente amigos seus. Ah, Mauro, seu safado! A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior e hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recursos 15 dias após a data da publicação do resultado. Nessa situação, a portaria editada por Mauro contém vício nos elementos competência e objeto. Vamos lá. Mauro praticou um ato que não era competência dele, era competência do Pedro. Então, sem a menor dúvida, nós temos aqui um vício no elemento competência, ok? Ok, essa parte não tem discussão. Aí, essa questãozinha aqui, já vou te adiantar, a banca deu o gabarito correto. Eu acho que ela ficou um pouco contraditória, porque veja bem, a partir do momento que ele pratica o ato para beneficiar os seus amigos, nós teríamos um vício não no objeto, mas no elemento finalidade. É que é o seguinte, quando a finalidade estiver viciada, o objeto também está viciado. Por exemplo, essa remoção. Cadê aqui, ó? Disciplina da regra, remoção. A remoção é o objeto. A remoção está viciada. Essa remoção tem um vício, essa remoção não poderia ser convalidada. Claro, eu estou fazendo o papel aqui de advogado do diabo, defendendo o que a banca disse, entendeu? Uma questão aí que ficou um pouquinho estranha, não pegou tão bem, a banca poderia aí ter anulado até em virtude da dubiedade gerada, mas sabe como é, né? É o tipo de coisa que às vezes ela não anula, ela deixa, só que ela acaba não reproduzindo, tá? Ela acaba não repetindo isso aí. Eu, particularmente, ficaria muito mais feliz, não acharia ruim se tivesse escrito finalidade. Aí beleza, porque o objeto, cara, é uma interpretação meio forçada que eu estou fazendo aqui. Ah, ele realmente, essa remoção é viciada, que é o objeto, a própria remoção, ela é inválida e tal, mas entendeu? Né, não rolou, não ficou muito legal, entendeu? Então a gente aproveita aqui para destacar aquilo que seria legal a banca trabalhar, até porque quando ela faz uma questão desse tipo que acaba sendo um pouco discutida, ela, opa, ela acaba não repetindo. Não é uma coisa que ela torna padrão. Se fosse um padrão, uma coisa esquisita padrão, aí beleza. Aí a gente falaria, ó, é esquisito, mas põe que é, mas não é o caso. Beleza? Então, questãozinha correta. O melhor mesmo seria ela ter falado aí finalidade, aí não teria discussão, mas ela entendeu que o próprio ato está viciado, que é a remoção. Ela não excluiu a finalidade. Também sendo justo, ela não disse que a finalidade não é. Apenas ficou meio estranho. Beleza? Beleza. Vamos para 3. A competência, ou sujeito, a finalidade, a forma, o motivo, o objeto, ou o conteúdo, são elementos que integram os atos administrativos. Bom, quando a gente fala aqui de elementos ou requisitos de validade, nós temos o famoso COFIFOMOB. COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Nós temos o COFIFOMOB. Vamos por partes. Competência, ok. Finalidade, beleza. Forma, sim, motivo e objeto. Até aqui, maravilha. Mas o sujeito é sinônimo de competência? É, nós vimos em aula. Sujeito é sinônimo de competência. E o conteúdo é sinônimo? O conteúdo aqui, ó, é sinônimo de objeto? É, nós vimos em aula, sim, que também é sinônimo de objeto. Então, a competência pode ser chamada de sujeito, o objeto pode ser chamado de conteúdo, são sinônimos. Pode marcar aí, questãozinha correta, todos eles são elementos dos atos administrativos. 2. Que 2? Tô bem louco. Não dá atenção para mim não, vê o que está escrito aí, vamos embora, me ignora. Ó, o 4. A administração pública pode revogar seus atos por motivos de conveniência ou oportunidade. Beleza, vamos devagarzinho. Ela pode revogar por conveniência ou oportunidade? Beleza, até aqui está correto. Competindo, no entanto, exclusivamente ao Poder Judiciário, anulação dos atos administrativos eivados de vícios de legalidade? Nossa, que questão dada! Exclusivamente não, pois a própria administração pública também poderia anular os atos ilegais em virtude do princípio da autotutela administrativa. Ó, bem fácil matar essa, hein? Vamos combinar. A própria administração também poderia anular os atos ilegais em face da chamada autotutela administrativa. Beleza? Beleza, então marca aí questãozinha 4 errada. Bora para 5. A revogação aplica-se a atos praticados no exercício da competência discricionária. Questão linda, questão boa, questão inteligente, gosto de questão assim, aquela questão que exige que o candidato entenda um pouquinho das paradas. Ó, a gente tem aqui competência discricionária. Por quê? Porque a revogação, a administração pública não é obrigada a fazer. A revogação, a administração pode fazer se ela quiser. Ela que vai revogar se ela entender que é conveniente e oportuno. Quando ela vai revogar, ela faz aquele chamado juízo de conveniência, juízo de oportunidade, e verifica se o ato está ou não de acordo com o interesse público. Então, tem a ver com a discricionariedade. Inclusive, só dá para revogar ato discricionário, mas a própria revogação é um ato discricionário. Ela revoga ato discricionário, sacou? Mas a própria revogação é um ato discricionário, porque ela vai analisar se é conveniente e oportuno manter aquele ato ou extingui-lo por razões de interesse público. Questão muito boa. Questãozinha pequenininha, mas topzeira das galáxias, marca aí como correto. 6. São 3 os requisitos para que um ato administrativo seja dito perfeito. Competência, finalidade e objeto. Olha, primeiro, os requisitos que nós estudamos não é para o ato ser perfeito, é para o ato ser válido. E para o ato ser válido, é o COFIFOMOB. Está faltando coisa aí, entendeu? Está faltando coisa. Primeiro que não são requisitos para ele ser perfeito, são requisitos para ele ser válido. Inclusive, está faltando coisa. Está faltando o elemento forma e o elemento motivo. Então está bem zicada, bem fácil verificar que ela está errada. Perfeito é aquele ato que completou o seu ciclo de formação. Então nós dizemos que um ato é perfeito quando ele completou as suas etapas, o seu ciclo de formação. Aí varia de um ato para o outro. Alguns atos têm aí um ciclo mais complexo, outros podem ter um ciclo mais tranquilo, mais simples, mas não tem a ver com isso, tem a ver com a validade do ato, sequer com a perfeição. Questãozinha errada. 7. O conceito de ato administrativo é praticamente o mesmo de ato jurídico, diferindo o primeiro do segundo por ser aquele, quando ele fala aquele, está falando o ato, uma categoria informada pela administração de áreas meio. Caraca, olha quanta coisa zicada tem aqui. Primeiro, ó, a gente viu em aula também as diferenças de ato jurídico, de ato, a gente falou um pouco disso. Aqui a gente tem um ato jurídico. Ato jurídico é aquela manifestação de vontade que produz efeitos no mundo jurídico. Cara, aqui dentro, ó, aqui dentro nós temos os atos da administração. E dentro dos atos da administração, que a gente tem uma outra parcela, um outro subconjunto, que seriam os atos administrativos, que são as manifestações de vontade da administração pública utilizando prerrogativas de direito público. Então, note que o conceito de ato jurídico é um conceito muito, muito mais amplo do que ato administrativo. Ato jurídico. Ato jurídico é uma manifestação de vontade que produz efeitos no mundo jurídico, no direito como um todo. Ato da administração é o ato jurídico praticado pela administração e o ato administrativo é um subconjunto menor ainda, que é aquele que a administração pratica utilizando prerrogativas de direito público. Então, só que a gente consegue verificar, é bem fácil, que não são nem de longe parecidos, como a banca disse aqui. Beleza? Questãozinha errada. Bora para 8. A má-fé do destinatário, quando comprovada, afasta a incidência do prazo decadencial conferido à administração pública para anular ato administrativo. Muito bem, vamos lá. Quando a gente fala da anulação, a administração pública, conforme até a gente encontra 9784, que regula essa parte, tem um prazo decadencial de 5 anos para anular os atos que geraram efeitos favoráveis ao destinatário de boa fé. Então, se o cara está de boa fé, ela tem 5 anos. E se o sem vergonha está de má fé? Qual o prazo? Não tem prazo. Qualquer hora é hora. Mesmo após os 5 anos, ela pode anular. Vamos ler aqui? Ó, a má fé do destinatário, quando comprovada, afasta a incidência do prazo que a administração pública possui. Correto, afasta mesmo, pois esse prazo decadencial que ela possui é um prazo de 5 anos. É um prazo relacionado à segurança jurídica. Só que se a pessoa está de má fé, mesmo após esses 5 anos, a administração pública pode anular o ato, ou seja, ele afasta a incidência desse prazo. Questão correta. Beleza? Próxima. Motivação, finalidade, competência, forma e objeto constituem elementos obrigatórios do ato administrativo e requisitos. Ó, tá falando aqui de elementos. E requisitos de validade, opa, é a mesma coisa. Da sua prática. De modo que a ausência de qualquer um destes elementos implica a nulidade do ato. Cara, tava indo bem, mas esse aqui é o tipo de item que a gente mata cantando. Cofifomob, competibilidade, arfa, motivo, objeto, motivo, não motivação. A motivação não é um elemento. A motivação está dentro do elemento forma. Então, a questãozinha está errada por causa desse pequeno detalhezinho aqui. Não é motivação, é o motivo que é um elemento. A motivação, que é a exposição, que é a apresentação dos motivos, ela está dentro do elemento forma. Então, ela não é um elemento propriamente dito. Ô, Thales, mas tem uma questão da banca ali, que eu vi a banca chamando motivação de elemento. Tem mesmo, cara. Só que é uma questão mal elaborada. Ela falou assim, elemento, não no sentido de elemento, igual a gente está falando aqui. Falou elemento tipo, ah, é algo que tem que ser feito. Cara, ficou muito feia a questão. Tanto que ela nunca mais repetiu aquilo, eu nem vou trabalhar a questão, que ela não está legal. Mas a gente tem outras questões mais, até mais claras, por assim dizer, como essa, mostrando que a motivação não é um elemento, o motivo que é um elemento, beleza? Portanto, marca aí, questãozinha errada. Tô bem, vamos para 10. Atos administrativos de gestão. Atos de gestão. São atos praticados pela administração pública como se fosse pessoa privada, o que afasta a supremacia que lhe é peculiar em relação aos administrados, até aqui correto. A gente viu que ato de gestão é aquele ato que a administração pública pratica sem o exercício da sua supremacia. Ato administrativo de império, por sua vez, são aqueles praticados de ofício pelos agentes públicos e impostos de maneira coercitiva aos administrados, os quais estão obrigados a obedecê-los, ou seja, aqui ela atua utilizando a sua supremacia. Questãozinha correta. Pode marcar aí. Questãozinha correta. Então, olha só. Vamos analisar aqui. Ato de gestão. Ato de gestão afasta a supremacia. Ou seja, ela pratica sem utilizar a sua supremacia. Primeira parte. Ato de império, poder de império, imperador. O imperador não pede, ele manda. Eles são atos que ela usa a supremacia, que ela impõe de maneira unilateral aos administrados. Então, podem marcar aí. Questãozinha número 10, correta, beleza? Beleza. Vamos para 11. 11 é muito legal. Olha que questão boa. A imperatividade é um atributo indissociável dos atos administrativos. Vamos lá. Quando a gente fala da PAT, tem o I de imperatividade. A imperatividade é o atributo que determina que a administração pública impõe os atos de maneira unilateral ao particular, mesmo que ele não concorde. Mas a pergunta é, todo ato é imperativo? Não, nem todo ato é imperativo. Alguns atos, então, não possuem imperatividade, ok? Ok. Então, quando eu falar de ato administrativo, sempre estarei falando de imperatividade também? Não, pois alguns atos não são imperativos. Então, a imperatividade é um atributo indissociável? Ou seja, se eu falar de ato, estou falando de imperatividade? Não, ele não é um atributo indissociável, pois alguns atos não são imperativos. Então, nem todo ato administrativo é imperativo. Pode marcar aí questão errada. Pode marcar aí questão errada, pois nem todos os atos administrativos possuem esse atributo. A questão veio mais quase virado no português ali do que no direito, né, cara? Para você interpretar e tal. Faz parte. Vamos para 12. Em decorrência do atributo da tipicidade, quando da prática de ato administrativo, devem-se observar figuras definidas previamente pela lei, o que garante aos administrados maior segurança jurídica. Questãozinha muito boa também, pode marcar aí, gabarito correto. Olha só, o que a tipicidade fala? Que a gente também trocou uma boa ideia sobre ela. Os atos administrativos estão tipificados em lei. Quando a administração pública vai ter uma conduta, ela não inventa um ato do nada. Ela vai lá na lei e pega um dos atos existentes. Isso é muito relacionado também à segurança jurídica, pois nós não seremos, então, pegos de surpresa. Ela não vai pegar a gente de surpresa inventando um ato do nada. As condutas que a administração pública pode adotar já estão lá na lei. Eu sei que ao lidar comigo, ela vai tomar uma dessas 5 condutas aqui, porque são as previstas em lei. Esse é o atributo da tipicidade. Muito boa questãozinha. Gabarito correto. Beleza? Bora para 13. A presunção de legitimidade dos atos administrativos. Legitimidade significa que a gente presume que o ato está em conformidade com a lei, que ele foi praticado com observância da lei. Está relacionada à sujeição da administração pública ao princípio da legalidade. Correto. A gente presume que os atos praticados pela administração pública estão em conformidade com a lei. tem a ver com o princípio da legalidade, que diz que a administração pública não age sem prévia previsão legal. Questão correta. 14. O ato mediante o qual a administração pública consente à utilização privada de uso de bem público para um particular é ato unilateral e, como regra, discricionário e precário. Bom, vamos por partes. Falou que é ato, falou que é unilateral. Maravilha. Os atos administrativos são unilaterais. Até aqui está de boa. Em aula, a gente trabalhou até uma parada disso aqui. Quando o particular vai utilizar o bem público? Qual que é o ato que ele pede aqui? É uma autorização. É a autorização para uso do bem público. A autorização, a administração pública é obrigada a dar para ele? Não, é um ato discricionário. Ela deixa ele utilizar o bem público se ela quiser. É um ato discricionário. Sendo um ato discricionário, ele pode ser revogado a qualquer momento? Pode. É um ato que a administração pública pode revogar a qualquer momento. Então, a gente fala que é um ato precário. Pode marcar aí. Questãozinha correta. Lembra que a gente falou em aula das distinções da autorização e da licença? Lembra? Licença e autorização. Qual que é o início ali para a gente desenrolar? Um é vinculado, o outro é discricionário. Um é precário, o outro é não precário. Um pode revogar, o outro não pode. Lembra que eles são opostos? Então, a gente lembra assim, ó. Licença para dirigir. Se você for lá e preencher os requisitos, a administração pública é obrigada a te dar a licença? É. Então, a licença é um ato vinculado. Ato vinculado não pode ser revogado, então é um ato não precário. Já a autorização é o oposto. É um ato discricionário. Ato discricionário pode ser revogado, então é um ato precário. Beleza? Pode marcar aí. Gabarito correto. Muito bem. Vamos para a próxima. Em regra, o silêncio da administração pública na seara do direito público não é um ato, mas um fato administrativo. O silêncio administrativo, a omissão, ela produz efeitos? Imagine que você vai lá pedir algo e a administração pública te ignora, não te responde, diz nada, passou o prazo. Tá ligado aquele ditado, é quem cala consente? Então, a gente sabe que aqui não se aplica. O que, que o silêncio é? Ele é um ato? Não. O silêncio não é uma manifestação de vontade produtora de efeitos. Para que a omissão, para que o silêncio produza efeitos, tem que ter lei. Somente se a lei falasse, olha, se não foi feita a manifestação no prazo, considera-se deferida. É muito raro isso acontecer. E só assim o silêncio poderia gerar efeito. Então o silêncio, como regra, ele não é um ato. Ele não é uma manifestação de vontade. Ele é um simples fato administrativo. O que, que é o fato mesmo? O fato é um acontecimento. Aconteceu que te ignoraram. Foi um acontecimento, mas realmente não é um ato, não é um ato, pois não representa uma manifestação de vontade, não tem efeitos a menos que esteja previsto em lei. Questão boa, pode marcar aí gabarito correto. 16. A homologação de um certame licitatório, seguida da adjudicação do objeto licitado ao futuro contratado, não é classificada como um ato administrativo por ter caráter meramente cogente. Caráter cogente é caráter obrigatório. Mas espera aí, a homologação, olha o que ela falou. Olha como a questão é simples. Não é um ato? Claro que é. A homologação é, sim, uma das espécies de atos administrativos. Questão errada. Ele veio falando aí de forma meio difícil, veio meio cheio de frescura. Mas a homologação, que é o que foi tratado, é sim um ato administrativo. É um ato administrativo, questão errada. 17. O objeto do ato administrativo deve guardar estrita conformação com o que a lei determina. Cara, essa questão, até quem não estudou muito bem vai acabar acertando. Peraí, o objeto do ato tem que estar, então, adequado com a lei? Lógico, princípio da legalidade. O objeto, que é o próprio ato, ele deve estar de acordo com a lei. É uma questão tão boba, tão besta, que a gente desconfia que tem alguma pegadinha. É aquela questão que faz o candidato perder tempo. Ele olha assim, né? Porque, pô, essa prova aqui é umas questões difíceis. Ele olha, ele fala, certeza que tem uma pegadinha aqui, eu vou pôr de errado só de malandro. Não, cara, tem que tomar cuidado, porque eu sei que cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça, né? Então, quando a questão vem dada, a gente desconfia. Mas sim, acontece também, tá? Pode marcar aí questão correta. Vamos para a próxima. O atributo da tipicidade do ato administrativo impede que a administração pratique atos sem previsão legal. O que a tipicidade fala? A tipicidade fala que os atos administrativos devem estar previstos em lei. Devem estar previstos em lei. O administrador público, ao praticar os atos administrativos, ele não vai ter grandes ideias inventando coisas novas. Ele vai olhar na lei e vai ver o que a lei fala. A lei fala, ó, você tem a opção 1, 2, 3, 4 ou 5. E ele vai adotar uma dessas opções previstas em lei. O rol de atos que ele pratica deve estar previsto em lei. Ele não inventa os atos. Esse é o princípio da tipicidade. Pode marcar aí, gabarito correto. Beleza? Beleza. Vamos para 19 agora. O prazo para anulação dos atos administrativos é de 5 anos, independentemente da boa-fé do administrado que tenha se beneficiado com tais atos. Vamos lá. O prazo para anular é de 5 anos? É. Um pequeno detalhe. Esse não é um prazo prescricional. Esse é um prazo decadencial, mas até aqui está correto. Mas ele é feito independentemente da boa-fé? Negativo. Tem que ter boa-fé. Se a pessoa estiver de má-fé, não há prazo. Ou seja, pode ser feito a qualquer momento, inclusive após esses 5 anos. Pode marcar a questão errada. Não é independente, não. É desde que ele esteja de boa fé, ok? Ok. Questãozinha número 20. Um ato administrativo editado pela administração pública não requer provas de sua validade, visto que a presunção de legitimidade é inerente a esse ato. Vamos lá. Quando a administração pública pratica um ato administrativo, ela precisa provar o que ela está falando? Não, ela não precisa provar, pois nós temos aquele atributo mega power fodarástico que é a presunção de legitimidade e de veracidade. É aquele atributo universal presente em todos os atos administrativos, que significa que quando o ato é praticado, ele já nasce presumidamente válido e verdadeiro. Mesmo que o ato esteja falando uma mentira, mesmo que o ato seja ilegal, pouco importa, ele nasce presumidamente válido e verdadeiro até ser impugnado. Então, quando o administrador pratica o ato, ele não tem que provar, a palavra dele basta. Muitos chamam de fé pública. Não é o melhor termo. Não é o melhor termo. Mas se a banca chamar a presunção de veracidade de fé pública, ok, está válido também. Ele não precisa provar. Realmente, ó, não requer provas de sua validade. Pode marcar aí. Questão correta. 21. A motivação do ato administrativo deve ser contemporânea à decisão e emanar da autoridade responsável pela decisão administrativa. Bom, contemporâneo é algo feito junto, é algo feito ao mesmo momento. Então, quando ele vai motivar o ato? A motivação tem que ser apresentada junto com a decisão? Olha, sim, mas tem um pequeno detalhe. Esse deve torna errada. Por quê? Porque sim, pode ser feita a motivação junto com a decisão. Contudo, a motivação, para aprofundar um pouquinho aqui, ela também poderia ser prévia, ou até mais importante, ela também poderia ser posterior à prática do ato. Então, ela não é obrigatoriamente contemporânea. Isso tornou a questão errada. Foi essa parte que tornou a questão errada. Esse deve aqui, ó, deve ser contemporânea a decisão. Não, às vezes pode ter uma motivação prévia, pode haver uma motivação posterior. Há casos que nem precisa de motivação, sacou? Tipo, a exoneração do cargo em comissão. Então, ficou meio genérica demais a questão. Dessa forma, ficou errado. Então, dá para fazer uma motivação posterior? Dá. Imagina, por exemplo, um ato emergencial. Um ato emergencial. Ele chega lá e tem que fazer a interdição de um prédio que está prestes a cair. Ele interdita. Interdita. Depois ele vai lá e motiva. Depois ele motiva, vai apresentar os motivos, colocar como está na lei. Mas poderia até mesmo ser feito de forma posterior. Não é a regra, mas caberia. Então, um pouquinho mais aprofundada, ok? Um pouquinho mais aprofundada, mas daria para ser feito dessa forma também. Beleza? Beleza. 22. A presunção de legitimidade ou de veracidade de determinado ato administrativo produz a inversão do ônus da prova. Ou seja, a atuação da administração pública é presumidamente fundada em fatos verdadeiros e em observância à lei, até prova em contrário. Correto? Conceitinho de presunção de legitimidade e de veracidade. A presunção de legitimidade, a gente presume que o ato foi praticado em conformidade com a lei. A de veracidade é aquela presunção de verdade, de que os fatos narrados são verdadeiros. Questão correta. E ela vai produzindo efeitos até prova em contrário. O que significa que essa é uma presunção relativa. Ela comporta prova em contrário. Mas até essa prova ser feita, ela vai aí produzindo seus efeitos. Ok? Ok. 23. Conforme a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos que o determinaram. Sendo, portanto, nulo o ato administrativo cujo motivo estiver dissociado da situação de direito ou de fato que determinou ou autorizou a sua realização. Um pouquinho mais pesada. Vamos desenrolar. Ó, aos motivos, ok. Cujo motivo. Então, está falando do motivo, isso a gente conseguiu extrair. O que é o motivo mesmo? O motivo reflete a situação fática e a situação jurídica que justifica a prática do ato. Então, vamos lá. Cujo motivo, olha, falou que é nulo, o ato cujo motivo estiver dissociado, ou seja, estiver diferente da situação de direito. Situação de direito é situação jurídica. Ou de fato, que é a situação fática, que determinou ou autorizou a sua realização. Questão correta. A teoria dos motivos determinantes determina que os motivos apresentados devem ser verdadeiros. E a banca ficou um pouco difícil, não pelo conteúdo. O conteúdo é fácil, pela forma que ela trabalhou. O que é o motivo mesmo? Motivo é a situação fática e jurídica. É o que aconteceu no caso concreto, são os fatos e como está na lei. E se estiver dissociado, o que é dissociado? Diferente. Ele falou uma coisa e a outra. Ele motivou de uma forma, mas o fato é outro. A situação jurídica é outra, está dissociado. Ele falou uma coisa, mas é outra. Se estiver dissociado, o ato é nulo. Questão correta. Questão um pouquinho mais difícil, questão um pouco mais pesada. De novo, não pelo conteúdo, mas sim pela forma que a banca trabalhou. E o ato é nulo mesmo, Thales? Correto. Lembra que quando for um vício, ó, lembra do cofifomob? Cofifomob. Quando for um vício na finalidade, no motivo e no objeto, o ato é nulo. Quando for na competência e na forma, o ato é anulável. Questão correta. Pesadinha, porque ela veio aí com vários pontos para confundir o candidato. Beleza? Beleza. 24. É proibido delegar a edição de atos de caráter normativo. Lembre-se que não pode delegar a cenoura, competência exclusiva, atos normativos e o RA, decisão e recurso administrativo. E é proibido? É proibido. Questão correta, não pode mesmo. Questão correta. Cuidado que às vezes eu era muito comum eu passar errado no gabarito. Falei, não pode mesmo, tal, errado. Não, mas ele falou que não pode, então tá certo. É proibido mesmo, questão correta. Vai dar uma dessa, hein? 25. Ao delegar a prática de determinado ato administrativo, a autoridade delegante transfere a titularidade para a sua prática. Quando ele delega, ele transfere a titularidade. Transferir a titularidade é como aquela pessoa que recebeu a delegação virar-se dona. Então eu pego a minha atribuição, tá aqui o Zé, eu passei, essa mão aqui é o Zé, eu passei para o Zé. O Zé é dono? Não, a competência é minha. Tanto que a hora que eu quiser, eu revogo a delegação e pego a competência de volta. Ele está emprestando, ele não está dando a competência para ele. Ou seja, não transfere a titularidade. Eu continuo dono daquela competência. Então, esse transfere aí tornou a questãozinha errada. A transferência é feita da execução, que é a prática do ato. A titularidade não. A titularidade quem atribuiu foi a lei. Somente a lei poderia fazer essa transferência. Show de bola? Show de bola.